Olá, seja bem-vindo ao A Nossa Terra. Este é um programa que lhe faz companhia nas manhãs de domingo há mais de 25 anos e que lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos falar da Confraria dos Ermitões Nossa Senhora Aparecida, no Conselho de Lousada, que foi criada no final do ano passado. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Confraria dos Ermitões de Nossa Senhora da Aparecida, em Lousada.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Foi criada no dia 8 de dezembro do ano passado a Confraria dos Ermitões de Nossa Senhora Aparecida. A cerimónia foi apadrinhada pela Confraria do Basolaque de Meinedo, inspirada na lenda de Nossa Senhora Aparecida e no ermitão que, ao que se diz, levou e promoveu no torno e nas redondezas a imagem de Nossa Senhora. Um dos objetivos da coletividade é divulgar a fé e a devoção à Santa, mas também a cultura e a tradição daquela vila lousadense. Juro aos pés da querida mãe levar seu nome muito fora. É um dos lemas desta nova confraria, cujos confrades se cobrem com um manto azul. Para nos falar sobre esta confraria, seus propósitos, objetivos e atividades, temos aqui connosco três convidadas. São elas a Liliana Machado, que trabalha em marketing, a Liliana Babo, que é fisioterapeuta, e a Maria João, a mais nova, que estuda ciências farmacêuticas. Olá, bom dia às três. Obrigada pela presença.
Olá, bom dia.
Bom dia. Nós é que agradecemos o convite.
Ora, vamos então recuar até ao dia 8 de dezembro de 2023, ali pelas 4 da tarde.
Exatamente.
Foi um momento importante, foi a vossa apresentação.
Foi um momento importante. Se tivéssemos que recuar, recuávamos um bocadinho antes, até outubro, àquela primeira reunião em que o desafio foi feito por mim e pela Liliana Babo, a um grupo de pessoas, para criarmos a confraria. O desafio foi aceito por quase todos e, portanto, muito trabalho, porque nós queríamos mesmo que o projeto fosse lançado, que a confraria fosse criada no ano de 2023, no final do ano, e, portanto, nós tivemos que correr muito. De outubro a dezembro, que não é dezembro, foi logo ali no início, foram 2 meses bastante trabalhosos, corremos contra o tempo, mas nós, apesar dos obstáculos que foram surgindo, cada vez que surgia um obstáculo, surgia também
uma solução.
Uma solução. E, portanto, nós costumávamos dizer a brincar, a Nossa Senhora quer mesmo que isto aconteça, porque os obstáculos eram facilmente ultrapassados. E, portanto, ao fim de 2 meses e daquela primeira reunião, a 8 de dezembro, nós conseguimos apresentar às pessoas da Senhora Aparecida e a todos os convidados a Confraria dos Ermitões de Nossa Senhora Aparecida.
E porquê criar esta confraria?
Era urgente, sobretudo para a nossa terra, tirar partido daquilo que ela tem, o que não quer dizer que outros não o façam, mas é urgente existir uma instituição, uma associação que lhe dê expressão, que faça sair cá para fora aquilo que nós temos de tão precioso, que neste momento é o turismo religioso, e que só é aproveitado, a bem dizer, uma vez por ano. E, portanto, por que não aproveitar aquilo que temos e trazer pessoas durante o ano todo? Este era o nosso propósito. E, portanto, quanto antes que isso começasse a acontecer, mais depressa conseguimos que as coisas comecem também a acontecer.
Portanto, e como é que foi? Já percebemos que foram 2 meses muito trabalhosos, até 8 de dezembro, mas como é que foi sensibilizar os restantes confrades fundadores para esta vossa causa, para esta vossa ideia? Pode ser a outra Liliana a falar.
Exatamente.
Por mim.
Essa foi a parte mais fácil. A gente falou qual era o nosso propósito, que era a divulgação da Nossa Senhora Aparecida enquanto fé, devoção, e também da nossa vila enquanto cultura. Toda a gente ficou bastante entusiasmada e sensibilizada com a ideia, e foi muito fácil. Basicamente houve um ou outro que não entrou, até
questões profissionais,
Questões profissionais e pessoais, do que disponibilidade, do que propriamente por não querer participar. Até disseram, se calhar na próxima internização pode ser que voltaremos a falar e a entrar e a ajudar-nos. Por isso eu creio que isto ainda irá aumentar mais e que vamos angariar muito mais gente no nosso propósito.
Quantos fundadores, quantos confrades é que nesta 23, primeira?
23.
Maioritariamente confrades mulheres. Ou não?
Não fizemos
está
essas contas por acaso.
7, 8 homens?
São 7, 8 homens. Acho. Provavelmente somos mais mulheres.
A ver pelas fotografias.
Por acaso,
sim, mas eles vão entrando nas
mas
próximas...
Mas ainda temos bastantes homens, sim.
Nas próximas entronizações.
Sim, temos bastantes homens. Eu acho que não é por nenhum motivo especial, mas as mulheres geralmente também tomam conta disto.
Mas as nossas portas estão abertas. Bem, claro.
Para todos, com
para
certeza.
Todos, sim.
Todos.
É, exatamente.
Este vosso primeiro capítulo, portanto, foi no santuário, obviamente, tinha de ser na vossa, no santuário, e teve uma confraria também do concelho, que foi a vossa madrinha.
Sim, era importante que fosse do concelho, nós queríamos que fosse do concelho. Foi a confraria do Basolac, sendo que existem outras no concelho, porque, segundo as nossas informações, era a confraria mais antiga do concelho e, portanto, para nós, que defendemos a tradição e a cultura, era importante que fosse a mais antiga. Lançámos o desafio, eu acho que aceitaram de imediato e acharam muito interessante. Mas devem ter achado que nós somos malucos porque em 2 meses criar uma confraria sem... Porque nenhum de nós...
Não tínhamos ideia.
Não tínhamos ideia do que era uma confraria. Nenhum de nós fazia parte de uma confraria e, portanto, achámos... Como nós queríamos criar uma associação que pudesse dar expressão à cultura, à fé e devoção e às tradições de Nossa Senhora Aparecida, não sabíamos muito bem o que lhe chamar. E, portanto, fizemos algumas pesquisas e chegámos até à confraria, mas um bocadinho inocentes de tudo o que era necessário.
Do que vos esperava.
Exatamente. Portanto, desde a criação dos estatutos, desde ter um traje, desde todas as regras, nós estávamos um bocadinho às escuras. E, portanto, a nossa madrinha foi muito importante para nós nesse sentido. Quando lá chegámos, desfizemos imensas dúvidas. E portanto, foi um contributo muito importante e nós estamos eternamente gratos por isso.
E como é que a Maria João, já que é uma jovem, são todas, obviamente, mas é mais jovenzinha. Mais jovenzinha. Como é que, porque é que decidiu abraçar este projeto?
Bem, tudo o que é da minha terra, eu gosto, faço parte e adoro que os outros também a conheçam. E mesmo a nível pessoal, eu estou sempre a falar da minha terra. Por isso, quando elas fizeram a proposta, eu pensei, não, isto realmente faz todo o sentido e estávamos mesmo a precisar disto. Então... Eu pensei, bem, se é para promover, alargar e chamar mais gente à nossa terra, vamos a isto.
Vamos
foi
a
muito
isso.
Fácil, sim. É, sim.
Maria, é muito fácil de convencer quando é sobre a terra.
Sim,
é fácil,
sobre a minha terra é muito fácil.
Portanto, esta, ao contrário da grande parte das confrarias que nós conhecemos, não é uma confraria gastronómica.
Não é uma confraria gastronómica. Quando nós fizemos a pesquisa, começámos a perceber precisamente que havia muitas confrarias. Eu acho que até foi a Liliana que me disse, mas não tem que ser de gastronomia? E nós fomos pesquisando e percebemos que não, que existem confrarias religiosas, que existem confrarias dedicadas a outras coisas. Maioritariamente é verdade que elas são de gastronomia e, portanto, nós conhecemos-las assim. Mas também não queríamos ser uma confraria religiosa, precisamente porque queríamos ter a liberdade para trabalhar... em todas as áreas e não só no religioso e, portanto, fomos trabalhando nesse sentido. A gastronomia será, com certeza, uma das coisas que nós vamos falar e é...
E divulgar-se.
Tantas as ideias que nós temos, nós não conseguimos pô-las no nosso projeto para este ano, porque pensávamos, se calhar não temos tempo, mas a gastronomia, sim, também é uma
também
das...
Também faz parte.
Cada conversa é uma ideia nova.
É, sim, exatamente.
É claro que vocês não são também religiosos, mas têm ali uma devoção.
Sim.
Grande.
Claro. Sim.
A base, Nossa Senhora Aparecida, é a nossa, como diz ali, a nossa base. O nosso foco, não é? O nosso princípio. É a devoção e fé à Nossa Senhora Aparecida que todos tem
principalmente, e que é a identidade da nossa vila.
Sim,
da
e
vila
é indiferente si. Depois a qualquer pessoa que lá chega.
Exatamente, portanto, sim, nós somos de inspiração católica. Não somos uma confraria religiosa, mas somos uma confraria de inspiração católica, porque a Nossa Senhora está na base, a fé e a devoção, a peregrinação, a romaria, portanto está na base da criação desta confraria. Agora, quando nós dizemos que não somos uma confraria religiosa, é precisamente porque nós queremos tirar partido da parte do turismo, da parte cultural, e portanto queremos ter a liberdade para trabalhar nesse sentido. Mas sem dúvida que a fé e a devoção está na base da criação desta confraria.
Ora, nós todos conhecem Aparecida, quanto mais não seja pela Romaria, que é uma das maiores da Zona Norte, e também pelo maior andor do mundo, é conhecido. Vocês têm já aí um bocadinho o vosso trabalho facilitado.
Temos. Ajuda muito. E quando nós dizemos...
Mas lá está, é que só no mês de agosto, basicamente, é que a Aparecida cresce, a Aparecida, pronto, tem mais turismo, pronto. O resto dos meses está assim um bocado mais parado, não é? Digamos assim. Então a nossa ideia mesmo é essa, tentar que as pessoas venham não só no dia 14 de agosto, mas no dia 14 todos os meses.
E, por exemplo,
porque
exatamente. Até uma das ideias iniciais era o 14 de todos os meses fazermos alguma coisa. Lógico que é complicado todos os meses fazermos um evento. Não é?
Eu e a Liliana estávamos entusiasmadíssimas quando apresentámos a proposta ao grupo e dissemos: no dia 14 de cada mês vamos fazer uma atividade.
Vocês são doidas.
E já tínhamos a lista e eles disseram: vocês são doidas, nós não temos tempo para preparar todos os meses algo. E nós,
se calhar até todos os meses, se calhar não.
Mas este era o nosso propósito
inicial.
E o nosso sonho, claro.
A seu tempo. A seu tempo.
Quando tivermos 100 confrados.
Com certeza. Assim é mais fácil.
Já dá para fazer um cada mês.
Exato.
Dois.
Exatamente. Vocês tiveram de criar uma série de coisas, obviamente. Uma delas, e a mais visível, foi o vosso traje ou o vosso manto. Não é muito difícil perceber porque é que ele é azul.
Tudo foi pensado, não é? Ao pormenor, o 8 de dezembro, porque nós queríamos que fosse num dia mariano. Nossa Senhora Aparecida é Maria Mãe de Jesus, portanto é Nossa Senhora. Não podia ser no dia 14 de agosto, sabemos porquê, não é? Não vamos roubar atenções e protagonismo.
Nem dava tempo para nada.
Nem dava tempo, exatamente.
Com pena nossa, não foi?
Foi com pena nossa, que nós queríamos mesmo no dia 14. Mas não podendo ser no dia 14, gostaríamos que fosse num dia que fosse um dia dedicado a Maria, a Nossa Senhora. Portanto, escolhemos o dia 8 de dezembro, dia do Imaculado Conceição de Maria. E, portanto, o traje também inspirado no manto de Nossa Senhora Aparecida, que ainda está em construção. Portanto, nós, nas janeiradas, vamos apresentar a versão final do nosso traje. Isto para perceberem que realmente nós tivemos... O tempo foi pouco. E, portanto, nós tínhamos que ter um traje. Mas ele efetivamente está em construção, porque se repararem, a Nossa Senhora Aparecida, o manto original, que é pintado à mão, é azul, o azul da nossa capa, mas depois ela tem um segundo manto por cima.
Azul bebê.
Em azul bebê, portanto, que é esse que nós vamos agora colocar.
Vamos tentar levar para a janeirada.
Exatamente.
Não fica mal.
E, portanto, essa será a versão final do nosso traje. Ou não, porque efetivamente aquilo que nós gostaríamos era que fosse exatamente igual, nós teríamos que pintar à mão quase todo o manto e já dava algum trabalho.
Bem, ideias vocês têm.
Sim. Temos muitas.
Nós, cada conversa é uma ideia nova e é mesmo verdade. É.
Também tiveram de criar o vosso logotipo, a vossa imagem, que está na bandeira e que é soberbo, porque é alguém a segurar a santa.
É o ermitão.
Que é o ermitão.
É o ermitão a segurar a Nossa Senhora. Foi um amigo nosso, nós chamamos-lhe Juca, e é o Joaquim Santos Silva, que é da Maia, que trabalha com este tipo de coisas, e também, vai 3 dias, 4, uma semana antes.
Foi tudo a correr.
Nós dissemos: nós precisamos de um logo. E ele disse: digam-me só o que é que...
A ideia.
A ideia. E nós dissemos, bem, tem o ermitão, a Nossa Senhora, no ermitão andar com a Nossa Senhora ao colo, no coração, e portanto nasceu, ele percebeu muito bem, como sempre.
Foi muito
ele
feliz.
Também ele é muito profissional.
Ele também conhece bem a Senhora.
Sim, ele é
um
amigo da terra. É um amigo da terra e, portanto, foi muito fácil. Desde as cores, nós não dissemos mais nada. Portanto, logo que está aí, foi logo a proposta inicial e nós
foi
aceito.
Ele percebeu logo?
Logo. Percebeu logo o logo que devia fazer.
Sim, exatamente.
Ora, nós temos falado aqui do ermitão e tudo anda, até pelo vosso nome, também tudo anda em volta deste ermitão e da lenda. E nós vamos perceber então que lenda é esta, a lenda da Senhora Aparecida, que o António Brandão nos vai contar.
A lenda da Senhora da Aparecida foi descrita por Olga Faria no blog Aparecida dos Avós da seguinte forma. Há muitos e muitos anos, um pobre ermita ou ermitão que pedia esmola de terra em terra trazia ao colo, num abraço de proteção, a imagem de uma senhora, não grande em tamanho, mas, dizem as escrituras, grande em serenidade e afeto. Era um homem amado por todos pela sua dedicação e bondade para com as crianças, velhinhos e animais. O seu dormitório também se vestia de simplicidade. Uma pequena e seca mina situada no monte de Nossa Senhora da Conceição, onde atualmente fica o santuário da Senhora da Aparecida. Se ausentava por algum tempo, lá voltava ao abrigo, tão pobre de conforto e aconchego. Porém, certo dia, todos os aldeãos se convenceram de que aquele homem de fé seguira outro rumo. A sua sentida ausência só podia explicar-se por uma longa viagem na companhia da Santinha Guardiã. Assim, passaram-se os dias, até que o bondoso ermita caiu no esquecimento. Só passados alguns anos, por volta de 1823, se tornou a ir pescar ao baú da memória aquele personagem único que orava a todo momento. O motivo adivinha de um estranho mistério que estava a criar a curiosidade nas gentes da Terra. Inúmeras estrelas cadentes caíam insistentemente no monte de Nossa Senhora da Conceição. Seria obra do acaso ou facto digno de descoberta? O melhor a fazer era partirem para as escavações, que seriam razão de surpresa diante de tamanho imprevisto. Na terra remexida, juntamente com louças, carvão e vestígios do velhinho, há muito desaparecido, eis que surgia a radiosa imagem com o seu manto azul e o seu menino risonho, a companhia de todas as andanças do pedinte. Repicaram os sinos, a festejar tal achado, e de todo o Alto Minho, a Ribas do Douro, vieram devotos ajoelhar, cumprir promessas e rogar favores.
Depois deste momento, e conhecida que está então a lenda, vamos perceber a origem do nome, porque é a Confraria dos Ermitões.
Precisamente, a nossa primeira ideia, porque era a que fazia sentido, era ser a Confraria de Nossa Senhora Aparecida, e quando fomos tentar fazer o registro, percebemos que não podíamos registar a Confraria com esse nome, porque já existe uma Confraria de Nossa Senhora Aparecida, creio que em Barcelos. Portanto, ficámos surpreendidas, porque achámos que a Nossa Senhora Aparecida era única.
E, portanto, e era só a vossa.
Só nossa. Portanto, rapidamente tivemos que pensar num nome alternativo. A nossa história é a lenda e a Nossa Senhora. O ermitão é uma figura também central. Foi ele que trouxe a Nossa Senhora Aparecida até nós, e a deixou connosco, confiou a Nossa Senhora a nós por 200 anos, para já que saibamos. Portanto, nós pensámos, nós somos o ermitão, porque quando nos confia a nós a sua preciosa companhia, a sua imagem, está a confiar-nos também o trabalho dele. E, portanto, nós pensámos, e se cada um de nós fosse o ermitão, o que é que nós faríamos? E a proposta partiu daí, e se cada um de nós fosse o ermitão? E, portanto, nasce assim o nome da Confraria dos Ermitões de Nossa Senhora Aparecida, porque cada um de nós é o ermitão.
E vamos levar a vila da Nossa Senhora Aparecida, e a nossa história, a nossa fé é para transmitir às outras pessoas. Então somos
o ermitão.
Estamos a fazer o que ele fez.
E o que é que as pessoas da Aparecida, qual foi a reação delas quando vocês se apresentaram, não é? E agora, neste mês mais ou menos de vida?
Isso eu vou deixar a Liliana Babo responder. Sim, sim, porque ela foi gerou toda a curiosidade nas redes sociais.
Eu tive a ideia de criar suspense durante uma semana. mais ou menos.
Para ver o que é que aí vem.
Então começámos a pôr imagens e frases, e se cada um fosse o ermitão, e depois no outro dia punhamos, não somos nenhuma confraria, nem somos nenhum movimento, nem uma religioso, nem político. Começámos assim a pôr várias imagens todos os dias, e as pessoas suscitaram um bocado a curiosidade.
A ver o que é que aí vinha.
O que é que aí vinha.
Sim, e realmente estavam mesmo muito entusiasmadas, porque tentavam decifrar qual é o mistério que vai nascer ali, mas
e
ninguém acertou.
Não, acho que não.
E as propostas eram muito boas, algumas fizeram-nos rir, mas realmente. Mas as pessoas ficaram, e depois a nossa terra é muito fácil, porque as pessoas têm uma paixão muito grande.
É um grande amor por uma Aparecida.
E portanto, quando perceberam que... E depois este é um grupo que já fez outras coisas, e portanto já... A maior parte das pessoas já nos conheciam de outras andanças e, portanto, sabiam que aquelas pessoas se iriam pegar num projeto e iria ser um projeto bonito e iam dedicar-se a ele.
Portanto, estão convosco.
Estão connosco.
E nota-se que estão felizes.
Não, exatamente.
E a viver quase tão isto como nós.
É.
Não é? Pelo menos é aquilo que nós, o feedback que nós temos é esse.
Portanto, é bom sentir este calor e este apoio.
Sim, sem dúvida.
E sabendo que estamos sempre abertos para mais e
sim,
mais.
Sim,
e mais.
Exatamente.
E eles sabem que...
Sim, no final deste ano já vai haver novos confrades.
Sim, esperemos que sim.
Em princípio estamos a pensar fazer uma reunião para quem quiser entrar na confraria. Poderá entrar este ano, não como confrade, mas começar a ajudar-nos este ano. Sim. E depois para
quase
serem...
voluntário.
Exatamente, para depois serem entronizados a 8 de dezembro, que é quando podem fazer a entronização.
Exatamente.
Portanto, quem estiver interessado neste estágio,
exatamente,
é só entrar em contacto.
Mas, entretanto, vamos fazer uma reunião para todos.
Já levam uma vantagem em relação a nós.
Exatamente.
Sim.
Vocês não tiveram preparação.
Não tivemos tempo de estágio, não.
Vocês foram logo trabalhar. E neste mês, o trabalho não foi muito, no trabalho, quer dizer, atividades, o trabalho têm sempre, mas atividades não foram muitas, também o tempo foi pouquinho, mas pelo menos já foram cantar as janeiras, uma forma também de vos dar a conhecer a Lousada. O que é que vocês tiveram a fazer neste mês e qualquer coisa?
Portanto, neste mês nós já estávamos a preparar aquilo que vai ser o nosso primeiro evento e estivemos um bocadinho dedicados a isso. Mas também não quisemos deixar de estar presentes no Festival de Janeiras de Lousada e fizemos uma música.
Sim, tiveram de cantar as janeiras.
A autora
A Manuela.
Foi a Manuela. E, portanto...
Mais conhecida por Nela.
Por Nela. Por isso é que visitei. Não sei se percebeste. Eu se podia dizer Nela.
Ela tem muito jeito para fazer letras.
Tem mesmo. E a letra estava espetacular. Adaptámos a letra a uma música. A Liliana toca guitarra e muito bem.
A Lila aprendeu a tocar pandeireta?
Eu aprendi. A Lila sou eu, que os meus amigos tratam como Lila.
Desculpa.
Foi ao YouTube aprender como é que se fazia?
Fui ao YouTube aprender a tocar pandeireta, assim num espaço de tempo assim muito curto. E, portanto, o Vítor Daniel, o Vítor Faria,
mais conhecido por Vitinha,
tocou o batuque. E
fez-se um grupo.
E cantámos e acho que foi muito bonito. E no fim, então, juntámos outros grupos e ficámos cá fora, porque não queríamos que a noite terminasse.
Agora, por falar em janeiras, vocês estão a organizar, que é o vosso primeiro evento, que é agora no início de fevereiro, na Aparecida, um encontro de janeiras. São as janeiradas.
Janeiradas à Nossa Senhora Aparecida.
Como é que vai ser ou como é que isto surgiu?
Assim, as janeiradas já existiram lá, só que entretanto deixou de se fazer e a gente teve a ideia de pegar na ideia e de voltar a haver esse... Porque muita gente gostava das janeiradas. É um momento que é divertido, que as pessoas...
E vêm outros grupos de fora, não é só
da freguesia.
E nem só do concelho, vem desde o concelho de Felgueiras, de Amarante, portanto, de outros concelhos, grupos de outros concelhos que vêm cantar, e que é esse o nosso propósito, é trazer pessoas de outros lados até à Senhora Aparecida e que arrastem pessoas com eles para vê-los, para conhecer a Nossa Senhora Aparecida. Como a Liliana disse bem, já se fazia antes e já tinha uma tradição até de muitos anos. Com a pandemia deixou de se fazer e, portanto, e depois também foi difícil retomar. nós pedimos autorização para pegar no evento e portanto, vamos nos aventurar no primeiro ano.
É recriar
uma tradição, exatamente.
Além disso, o que é que está planeado a nível de atividades, obviamente, depois disso?
Muitas coisas. E nós gostaríamos que o ano fosse maior. Gostaríamos de poder fazer a 14 cada mês, não sendo possível. Vamos ter um concurso literário. Um concurso literário que se vai chamar Palavras do Ermitão à Nossa Senhora Aparecida. No fundo, o que é que o ermitão... É se pensarmos na lenda e de que o ermitão andava sempre com a Nossa Senhora e batia à porta das pessoas e em troca de oração, ele pedia comida em troca de oração à Nossa Senhora por essas pessoas que lhe davam comida. Às vezes nós ficamos a pensar, o ermitão é uma figura muito sozinha, solitária, nós temos essa ideia, não é? E na minha ideia, eu acho que na ideia de todos os aparecidenses, nós vemos sempre o ermitão, não um ermitão tão solitário porque tinha a Nossa Senhora por companhia. Mas o que é que ele diria? O que é que ele costumava conversar com ela? Que é isso que nos passa pela cabeça? O que é que ele lhe rezava? E, portanto, partindo desse princípio, vamos fazer um concurso literário. As pessoas podem escrever uma frase de 10 palavras, ainda não pensámos muito bem o limite, com uma frase... que é que o ermitão diria à Nossa Senhora. E depois vamos, os vencedores, creio que são 10 frases, as 10 frases vencedoras vão ficar colocadas nas placas das 10 ruas mais... expressão, com mais expressão na Senhora Aparecida, com mais visibilidade, por baixo da placa do nome da rua, terá essa frase com o nome do autor e com o logotipo da confraria. E, portanto, é um das atividades que muito nos orgulha de termos pensado nela. Além disso, esta eu vou deixar para o fim, porque é a mais ousada. Vamos tentar criar o roteiro A Nossa História, que é uma visita às casas senhoriais, aos locais emblemáticos de Nossa Senhora Aparecida, emblemáticos e históricos, e será uma atividade que nós gostaríamos que decorresse durante todo o ano. Isto para dizer que as outras atividades vão decorrer, por exemplo, esta do concurso literário está prevista para abril, para o dia 14 de abril. Isto nós vamos tentar fazer sempre no dia 14, e se não for, se calhar o dia 14 ou um dia da semana, nós vamos passar imediatamente para o fim de semana seguinte. Isto para dar alguma expressão ao dia 14, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida. E esta atividade queremos que decorra durante todo o ano. O que é que nós pensamos fazer? Em conjunto com a autarquia de Lousada, ter alguém que perceba da parte histórica e que faça o guia, que seja o guia turístico, para falar da história, porque nós temos imensas casas senhoriais, nós temos a Ponte da Veiga, por exemplo, que é uma ponte romana, nós temos imensa história que se calhar passa muito despercebida. E, portanto, as pessoas, quando vêm à Nossa Senhora Aparecida, não vão ter só o turismo religioso, mas também têm o turismo histórico, têm o turismo gastronómico, têm muitas coisas que podem provar. Para além das casas senhoriais, podem fazer também um roteiro gastronómico. Temos o cabrito, temos beijinhos de amor, temos o bacalhau, temos tanta coisa boa que se come na Aparecida, portanto, e que faz parte da nossa terra. Portanto, nós queremos que seja um roteiro de sabores, de história e de fé. No fundo, são os 3 pontos para este roteiro. Vamos fazer uma peça de teatro. Queres falar nela?
Então, a peça de teatro que vamos fazer vai ser A Lenda da Nossa Senhora Aparecida, que ainda não está feita. Vamos ter que fazer.
Pronto, mas estão a trabalhar nisso.
Exatamente.
A lenda está feita, está só feita. Temos que criar o guião.
A lenda está feita, sim, temos que criar o guião, mas eu acho que vai ser muito giro. E que será mais para a altura que o tempo estiver melhor para fazermos.
13 e 14
nós,
de julho.
Nós já pertencemos ao grupo teatro antigo da Nossa Senhora Aparecida, e então vai ser. Fazíamos sempre ao ar livre, na zona do auditório, no santuário, era muito giro e tem que ser com bom tempo. Por isso, quando começar o tempo a melhorar. Lá para que é maio?
Julho. Não, julho.
É preciso ensaiar também.
Claro. Essa que a Liliana está, ela diz isso, nós estávamos habituados, como em tudo que nós fazemos. Assim, É tudo muito rápido e nós já chegámos aí para o palco
sem sabermos a
muito bem.
Corria melhor, com certeza.
Corria bem, porque nós éramos muito de improviso e improvisávamos bem, mas provavelmente em julho vai decorrer a lenda, até porque em julho já teremos cá os imigrantes da nossa terra, que vêm sempre um bocadinho antes do agosto para poder desfrutar da sua família e da sua terra, e portanto queremos que seja ali um bocadinho mais próximo do agosto.
Muito bem. Mais coisas,
temos imensas. Vamos fazer encontros com Maria, este sim um bocadinho mais ligados à fé. Encontros com Maria, querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, será a 14 de maio. Teremos alguém, isto são encontros com agora falta uma palavra.
Taizé.
São encontros Taizé, muito simples para já. A ideia é que destes pequenos encontros simples, porque este será o primeiro, é alguém que está ligado e habituado a trabalhar nestas orações de Taizé que vem cá, faz um pequeno encontro de oração, mas não é só voltada para os jovens, é verdade que os jovens é que estão um bocadinho mais ligados a estes encontros de Taizé, mas nós queremos que seja aberto a toda a gente, porque são encontros, são momentos de oração deliciosos, são muito bons, e portanto é alguém que vai fazê-lo, mas a ideia é que a nossa ideia é que isto cresça de uma forma exponencial, ou seja, aqueles encontros de Taizé que nós estamos habituados a ver em França e noutros países, nós gostaríamos que se tornasse tradição ali, e portanto que a 14 de maio, todos os anos, este ano começa assim pequenino, núcleo pequenino, mas depois cresça e que venha gente de outros países, jovens de outros países, para esse momento de oração a 14 de maio na Nossa Senhora Aparecida. Portanto, passos pequeninos, mas nós sabemos qual é o foco e qual é o propósito e como vamos fazer para chegar lá. Portanto, essa é uma das propostas. Teremos outras que gostaríamos muito de criar um vídeo promocional à Nossa Senhora Aparecida, um vídeo promocional da nossa terra, da nossa vila. Este vídeo depois nós queremos colocá-lo, criar uma parceria com o Turismo Porto e Norte, para que este vídeo seja divulgado nos seus centros e de forma que as pessoas conheçam também logo através do vídeo e desta proposta digital. E também, claro, depois vamos colocar nas nossas redes, mas aqui seria que estivesse nos centros de turismo para que as pessoas conseguissem ver. E depois temos aquela que será a grande, que para nós é o grande desafio, que é criar caminhos de peregrinação, rotas de peregrinação à Nossa Senhora Aparecida. Porque isto é uma tradição que já existiu noutros tempos, mas que existia só em agosto. Os romeiros que vinham à romaria, que vinham a pé e que vinham a cantar, e nós lemos isso muito nos jornais da época, e que saíam alguns do comboio de caído e vinham a pé até a Nossa Senhora Aparecida. Nós queremos criar esta vertente do romeiro que vem até e que chega até Nossa Senhora Aparecida, mas numa vertente de peregrinação, tal como os caminhos que vão até Fátima, como em Espanha os caminhos de Santiago. Portanto, nós queremos criar caminhos, pequenas rotas peregrinas, até Nossa Senhora Aparecida. Este é um desafio muito grande, porque nós sabemos que existe todo um trabalho que tem que ser feito, e queremos começar dos concelhos aqui à volta, de Penafiel, de Amarante, de Lousada, Marco Canaveses, portanto, Passos de Ferreira, criar aqui pequenas rotas e depois estendê-las ao resto do país. E depois, quem sabe, até criar entre Santiago Compostela e Nossa Senhora, entre Fátima e Nossa Senhora, e criar aqui algumas parcerias que possam ser interessantes, e criar as rotas marianas. Portanto, acho que até seria interessante para o país criar rotas marianas que se interligassem entre elas e nós pudéssemos fazer parte. E este é talvez o projeto mais ambicioso que nós temos. Porquê? Porque nós sabemos que isto se entrará muita gente até Nossa Senhora Aparecida.
Portanto, muitas destas coisas acaba por ser também o reativar tradições que foram ficando esquecidas.
Exatamente. Este é o que faz sentido, não é? Quando nós olhamos para Nossa Senhora Aparecida, a nossa vila, nós somos muito orgulhosos da nossa vila, mas efetivamente é uma vila que... Para poder dizer a verdade, não tem indústria e, portanto, não tem outros meios que possam fazê-la crescer, a não ser o turismo. E, portanto, há que tirar partido daquilo que ela tem a oferecer para nós também podermos crescer, para que o comércio local possa crescer. Todos aqueles restaurantes, porque nós temos restaurantes, nós temos tantas propostas boas, temos lojas, temos artesanato, temos coisas muito boas na nossa terra que depois vão ficando assim um bocadinho apagadas. E, portanto, todas essas tradições, e nós queremos recriá-las precisamente para que a Aparecida seja...
Cresça.
E que seja, eu imagino isto como a Aparecida em festa todo o ano. É romaria todo o ano na Nossa Senhora Aparecida. Só não sai o Anduar todo o ano, porque os homens...
É mais difícil.
Exatamente.
Acaba por também ser bom para o comércio local. Se houver mais turismo, vai haver mais, se calhar, mais lojas a abrir, mais movimento.
Claro que sim. Também, além destas atividades, que esperemos que corra tudo bem e vai correr, obviamente, e que possam crescer, vocês também têm, provavelmente, a ideia de participar nos capítulos de outras confrarias do país, também para levarem um bocadinho de vocês.
Exatamente. Nós, como eu já disse, nós, como foi tudo muito novo para nós, nós parece que levamos assim com o impacto de tudo e ainda não sabemos muito bem como é que vamos...
Como é que funciona.
Se nós nos fazemos de convidados, se ficamos à espera de um convite, ainda não sabemos. Mas é a nossa ideia, participar noutros capítulos, até porque quando nós vamos... essas pessoas ficam a saber que nós existimos, que a nossa vila existe e, portanto, nós podemos não ser uma confraria, fica já aqui um apelo às confrarias gastronómicas deste país que estão a ouvir, porque isto é importante. Nós podemos não ser uma confraria gastronómica, mas come-se tão bem na Nossa Senhora Aparecida.
E nós gostamos muito de comer.
Portanto, estamos abertos a todos os convites. Nós também fazemos-nos de convidados, não faz mal. Mas queremos muito participar. Queremos muito provar o que é que existe por esse país fora. E queremos que vocês venham a Nossa Senhora Aparecida provar o que nós temos também para oferecer. Portanto, sim.
Pois eu já tenho os nossos convites.
Exatamente.
Depois também fazemos-nos de convidados, mas vamos convidar.
Com certeza que sim. A jovem, acho que não era minha confidência, estuda em Coimbra, não é? Também leva a Aparecida para Coimbra.
Claro. As minhas amigas já todas sabem. Maria, de onde é que tu és? E eu assim, queres que eu te responda? E as outras logo, Senhora da Aparecida. E quem não conhecer a Senhora da Aparecida não pode ser amigo da Maria.
As amigas dela já vêm aqui
já
à festa.
Já vêm à Maria. Eu posso dizer isto? Tenho uma colega minha que deixou a festa da terra dela para vir à nossa.
Isso é que é uma grande amiga.
É mesmo. E já todas querem vir.
É a Nossa Senhora Aparecida a chamá-la.
É verdade.
Eu chamo toda a gente. Muita gente não veio cá, mas já sabe onde é e o que é, quem faz parte, quem não faz.
Muito bem. Portanto, vocês fazem parte deste grupo fundador. Isso é uma responsabilidade acrescida?
Não. É fácil. Quem corre
não,
por gosto
exatamente.
Não
corre. Com certeza.
Por isso, nós imaginámos que daqui a 100 anos, quando a Romaria, este ano fez 200.
Quando fizer 300,
existirá uma fotografia.
Nós tirámos no santuário este ano.
Porque eu imagino, a confraria vai
Vai prolongar-se
no tempo, com certeza. E, portanto, vão dizer com muito orgulho, estes foram os nossos confrados fundadores.
Então, portanto, este tetravó, esta minha tetravó...
Exatamente.
Eu não posso falar por mim, não é? Porque não sou mãe, nem intenciono ser tão cedo. Mas os filhos dos confrados colegas já gostam de ir às reuniões,
exatamente.
Já gostam de ir colocar cartazes, já gostam de participar connosco, por isso...
Portanto, já está ali o futuro garantido.
Eu acho que sim.
E a nossa ideia é precisamente que a permanência aconteça
para o ano bons meus filhos. Para
exatamente. É que somos abertos a toda a gente de todas as idades, desde o mais pequeno ao mais velho, portanto, porque os mais velhos nos trazem as tradições e o conhecimento e a sabedoria e os mais novos vão garantir
continuidade.
A continuidade dessa... dessas tradições.
Que é importante, obviamente. Nós estamos a aproximar-nos do final do programa, mas o que é que vocês gostavam mesmo de ver este ano? Que é o vosso primeiro ano. Essas atividades todas feitas, eu sei que sim. Mas assim, aquilo que vocês gostavam mesmo de ver.
Começamos ali pela Liliana.
Pela Liliana.
Sim. Então diz tu.
Eu espero mesmo que tenhamos muitos aparecidenses a aliar-se a nós e a querer que isto aconteça tanto ou mais que nós.
Está tudo dito.
Pronto, está tudo assinado por baixo.
É isso. Eu assino por baixo.
É. Para que eles vão, portanto, os aparecidenses e não só, mas para que as pessoas vão também vendo e acompanhando um bocadinho aquilo que vocês fazem às redes sociais, que são maravilhosas, quem é que normalmente vai colocando ou vai atualizando?
São as Lilianas. As principais fundadoras.
As Lilianas. Portanto, é importante colocar lá as vossas coisas.
Em breve nós vamos ter uma página web, um website. Portanto, em breve, isto é.
É outra das coisas que nós queremos fazer, sim, só que ainda não tivemos tempo.
Ainda não conseguimos. Estas coisas levam o seu tempo e, portanto, em breve vamos ter uma página. Para já, podem acompanhar-nos sempre nas redes sociais. Nós vamos colocando lá todas as novidades, aquilo que vai sendo feito ao longo do ano. Portanto, qualquer dúvida é para lá que podem contactar-nos.
Apoios, quem é que vos vai apoiando? A família? Com certeza que sim.
É assim, o meu marido também é confrado. É assim, ou vou eu ou vai ele à reunião, porque assim, à semana...
Ou
vamos os dois com as crianças, quando é ao fim de semana. À semana é mais difícil, porque é uma logística muito grande. Mas lá está, para um ir, o outro tem que ficar com as crianças, não é? Por isso, apoiam-nos nesse sentido também, não é?
Sim, mas nós recebemos apoio de eu acho que, por exemplo, nós podemos dar agora um exemplo. Nas janeiradas, nós, quando pensamos em fazer janeiradas, nós fundámos a confraria há muito pouco tempo, não temos verba, e, portanto, mas nós queríamos fazer as janeiradas e gostaríamos de dar um prémio de participação aos grupos que vêm, porque nós sabemos que eles cantam as janeiras
e já era
porque
tradição gostam
também, muito, já era tradição, mas também para angariar algum dinheiro. E, portanto, nós ainda pensamos, vamos convidá-los a explicar que não temos fundos, mas depois pensamos, não, vamos manter a tradição tal como ela era. E vamos confiar que vamos conseguir. E, portanto, todos os desafios que nós lançamos ao comércio...
Portanto, aos vossos amigos, ao fim e ao cabo.
Sim, sim. Eu acho que à partida tem uma coisa de muito boa, que é qualquer coisa que se faça, que aconteça ou que apareça, eu acho que não há ninguém que não ajude.
É isso.
Toda a gente vive muito intensamente... O que se está a fazer de novo e estão sempre dispostos a ajudar. É preciso mais, onde é que eu posso ajudar? E eu acho que isso, eu acho que é bom. E por isso é que a Lila disse há bocado que quando nos aparecia algum obstáculo, era mesmo fácil de resolver, porque nem nós acreditávamos como. Porque é realmente toda a gente, é muito, toda a gente se dá e toda a gente gosta de contribuir e ajudar. E eu acho que
sim,
por isso é que nos faz não ter medo de arriscar e fazer nada, porque sabemos que vamos ter apoio por qualquer lado.
Sim, e rapidamente conseguimos, sim, imensos resolver. Patrocínios e conseguimos.
E como disse a Lila também há bocado, a Nossa Senhora Aparecida quer muito que isto aconteça. E é mesmo verdade, é mesmo que eu falo por mim, é mesmo isso que eu sinto. É que Nossa Senhora Aparecida quer muito que isto aconteça.
Nada acontece por um acaso, não é? E quando elas falaram connosco, comigo e com os outros convidados a primeira vez, era bem diferente do que aquilo que está a ser agora, não é? Porque nós já tínhamos uma coisa programada e depois voltamos outra vez para trás e já estamos aí para outro caminho. E se isto está a acontecer assim, é porque, não é?
Às vezes parece que nós estamos noutro mundo, mas não é. Depois...
É este,
não, mas, mas eu, o que eu quero dizer é que quando a gente está a falar com as outras pessoas, às vezes parece que nós, se calhar que é uma coisa que nós somos...
Estão a mundo à parte.
De mundo à parte.
Sim,
mas eu acho que quem chega, quem conhece, quem vive...
É que sabe
e quem é de fora, e como aconteceu com, por exemplo, com a Diana, que nos fez a exposição de fotografias, ela fez uma tese para a universidade sobre a Romaria da Nossa Senhora Aparecida. Então andou um ano com a comissão de festas a ver tudo o que eles faziam, onde é que eles iam, como é que eles ganhavam
as verbas,
todo o trabalho que eles tinham. E chegou ao fim da Romaria e ela disse na exposição de fotografia ela não é de lá, mas é como se fosse, ela sentiu aquilo e na altura quando chegou também achou, esta gente é toda maluca,
foi.
Não é?
Aliás, ela disse que a primeira proposta dela como tese de mestrado era precisamente fazer só sobre o Andor. Portanto, ela ia fazer só sobre o Andor, a maluqueira ter um Andor tão grande, porquê, não é? Porque muita gente que não é da Terra não percebe
perceber.
E acha que é vaidade, que queremos ter o maior Andor do mundo por vaidade. E eu costumo dizer, não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com como a nossa fé e a nossa devoção é tão grande, nós quisemos criar algo com a mesma dimensão, algo que levasse ao céu, que tivesse quase um canal direto com o céu, e por isso é que eu acho que o Andor é tão, tão gigante, tão grande, porque a nossa fé é grande e é mesmo isso, que tem a ligação com o céu. E, portanto, não tem nada a ver com o maior Andor do mundo só porque...
Só porque sim.
Não é? Portanto, tem a ver precisamente com isso, com o tamanho da devoção. E ela depois, quando chegou, a Diana, percebeu que não podia fazer um trabalho só sobre o Andor, porque era muito mais do que isso. Não é? Era um sentimento que abrangia outras coisas e, portanto, ela propôs-se a fazer sobre a Romaria de Nossa Senhora Aparecida e, como a Liliana disse, e disse muito bem, a Diana já tem uma sensibilidade muito, muito própria para conseguir captar imagem, fotografia, vídeo, e ela conseguiu captar as emoções de cada aparecidense. E eu acho que o facto de ela ter essa sensibilidade fê-la perceber o que é a vivência, o que é de um aparecidense daquela fé. E, portanto, neste momento nós costumamos brincar com ela, dizer que ela já é uma aparecidense, porque ela ficou apaixonada por aquilo. E as pessoas geralmente, como a Liliana dizia muito bem, parece que nós estamos num mundo à parte, que temos um bairrismo esquisito. Não, não é um bairrismo esquisito, nem tampouco acho que é bairrismo, é precisamente aquela fé que é transcendente, que é algo inexplicável. É como fazer os caminhos de Santiago. Toda a gente me dizia que era inexplicável e eu detestava essa resposta. Como jornalista de formação, eu detestava que alguém me dissesse é inexplicável, porque eu achava que existiam os factos, que tudo era explicável e, portanto, não é? E quando eu fiz o caminho, a pessoa que me disse que era inexplicável disse-me, então, o que é que tu achas? E eu disse, é inexplicável. E eu percebo a parte do inexplicável porque é diferente para cada um de nós. Portanto, o que é para mim pode não ser para si, ou para a Liliana, ou para a Maria João. Portanto, é inexplicável aquilo que nós vivemos lá e só cada pessoa que chega é que consegue experimentar aquilo que é estar na Nossa Senhora Aparecida e vivenciar a fé da Nossa Senhora Aparecida. E ficam como nós.
A viver
não há ninguém diferente.
É. Exatamente.
Para terminar, uma palavra final. Começo aqui pelo meu lado direito, pela Liliana Babo. Que palavra é que gostava de deixar às pessoas que acreditaram e que acreditam no vosso projeto?
Que... Uma palavra só?
Não. Uma mensagem.
Que continuem a acreditar, que nos continuem a apoiar, que venham, que participem, que queiram estar connosco, que nos queiram ajudar, porque a gente vai precisar de ajuda, não é? Vamos precisar. No fundo, acreditar que é possível levar a Nossa Senhora Aparecida enquanto Nossa Senhora Aparecida imagem e fé, Nossa Senhora Aparecida enquanto vila, a outro patamar. Para que sejamos mais tudo, que sejamos maiores.
Muito bem.
Acho que é isso.
Sim, foi muito bem. Maria João, para os jovens, especialmente para os jovens, o que é que gostava de lhes dizer?
Para os jovens. Os jovens da partida já são assim um bocadinho como eu, não é? Mas venham, aliem-se a nós, porque o futuro somos nós, não é? A realidade é esta, e por isso, eu sozinha não posso fazer nada. Eu sou mais novinha, para agora, acredito que no próximo 8 de janeiro, dezembro já não vou ser, e por isso, eu acredito mesmo que eles vão aliar a nós e que nos vão ajudar a tornar isto mais e melhor.
Muito bem, Liliana Machado, a Lila.
Sim.
Ainda bem que tiveram esta ideia.
Ainda bem que tivemos esta ideia. E esta ideia foi Nossa Senhora Aparecida que a colocou na cabeça de cada uma de nós. eu pessoalmente agradeço a todos aqueles a quem nós lançámos o primeiro desafio e nos disseram sim, e desde o primeiro momento estiveram lá, porque esse foi o primeiro passo. Agradeço a todos os outros que, mesmo ainda não fazendo parte da confraria, já nos estão a ajudar porque acreditam em nós. E como a Liliana disse muito bem, que continuem a acreditar, que continuem a ajudar, porque o nosso trabalho também vai ajudar todos os aparecidenses a crescer mais. E nós já temos o mais importante. Nós não inventamos nada, nós já temos a Nossa Senhora Aparecida, já temos os milagres que ela faz, que são muitos, e portanto basta ver no dia 14 na procissão como cresce a parte das promessas. Portanto, Nossa Senhora Aparecida já é conhecida por fazer, realizar os seus milagres, e portanto nós já temos o mais importante, já temos a maior Romaria do Norte, uma das maiores Romarias do Norte, nós só temos que dar voz, só temos que levar isto que nós sentimos para além das nossas fronteiras, que é a Nossa Senhora Aparecida, dos nossos limites geográficos, e levá-los para fora. E é isso que nós nos propomos a fazer com as atividades que vamos realizar. Daí que continuem a acreditar em nós, continuem a estar connosco, e a 8 de dezembro sabemos que vamos ser muito mais e a ermida não vai chegar.
Espero que sim.
Que assim seja. Obrigada às três pela presença e pela
partilha. Obrigada a nós.
E que tudo vos corra bem.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada.
Ora, nós terminamos então assim a nossa terra de hoje. Prometemos voltar no próximo domingo com mais temas de destaque da região do Tâmega e Sousa. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Fique bem. Tenha uma ótima semana.